Então eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que seria propriamente um paraíso fiscal.
Inicialmente eu gostaria de esclarecer que a legislação brasileira não adota o termo paraíso fiscal. Este é um termo ordinariamente utilizado pela população, mas o termo correto seria país com tributação favorecida, né? Um país com tributação favorecida é aquele que tributa a renda a menos de que 20%, né? Ou que mantém sigilo comercial.
Quais as novidades que essa instrução normativa da Receita Federal traz em relação a esses países que o senhor acabou de falar para a gente?
Na verdade, nós já tínhamos uma outra instrução, que foi agora revogada por esta, de 2002. A antiga instrução ela só trazia os países com tributação favorecida. Ocorre, porém, que em 2008, a Lei 11.727 introduziu um novo conceito. A par desse tributação favorecida, criou também o de regime fiscal privilegiado. O que, que seria um regime fiscal privilegiado? Mesmo que o país tribute a renda mais do que 20% de alíquota, ou então que não tenha problemas com sigilo comercial ou sigilo bancário, ele dá determinadas proteções ou regimes fiscais privilegiados para determinado grupo de empresas, empresas que se constituem sob determinada forma. Então, pela nova instrução normativa, nós trouxemos, definimos quem são esses regimes fiscais privilegiados e qual a necessidade dessa instrução normativa. A necessidade é da segurança jurídica nas relações entre o fisco e o contribuinte, para que, ao interpretar a lei e um auditor fiscal não defina um país como um regime, uma determinada estrutura como regime fiscal privilegiado, e um outro auditor não defina, então criando assim uma divergência de interpretação.
E Alberto, o que o Brasil perde então com o dinheiro que é enviado para esses lugares sem tributação, por exemplo?
Veja, quando um país remete, por exemplo, uma prestação de serviço para um país que tem sigilo comercial, às vezes ele está remetendo dinheiro para uma vinculada da empresa aqui no Brasil. Quando ele remete esse dinheiro, isso é uma despesa. Por exemplo, ele pagou um serviço para uma vinculada dele num país com tributação favorecida. Eu nem sei quem são os sócios daquela empresa lá fora, porque há sigilo de quadro comercial. Essa remessa de dinheiro cria uma despesa dedutível do imposto de renda aqui, que o fisco vai então tributar sobre uma base menor. E, por outro lado, a gente não tem como tributar a empresa lá fora, porque eu não sei quem são os sócios dela, pode ser até os próprios brasileiros. Então, por isso, a gente cria uma alíquota maior na remessa para esses países.
Como que o governo federal, por meio da Receita Federal, vem combatendo esse tipo de problema, Alberto?
Olha, a gente tem um acompanhamento permanente dessas remessas para o exterior, procurando mapear para saber como está se movimentando os ativos brasileiros lá fora. Então, quando a gente começa a notar que em determinado país está tendo muita remessa para aquele país, possivelmente é porque estão se utilizando de estruturas jurídicas daquele país para fazer planejamento tributário. E assim a Receita Federal é um acompanhamento constante, é um trabalho que nunca acaba, né? Certamente com a publicação dessa IN, os contribuintes brasileiros vão procurar outras saídas, né?
Conversamos com Alberto Pinto, auditor fiscal da Receita Federal. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Muito obrigado a você.
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, já começaram e vão até o dia 9 de julho.
Para fazer a inscrição, os estudantes devem acessar a página www.inep.gov.br, informar os dados pessoais, inclusive o próprio CPF, e responder a um questionário socioeconômico.
A inscrição custa R$ 35,00, mas os estudantes da última série do ensino médio, os que tiverem concluído o ensino médio em anos anteriores e os alunos das escolas particulares que comprovarem a renda baixa estão isentos de pagar a taxa.
As provas estão marcadas para os dias 6 e 7 de novembro deste ano.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo federal libera 100 milhões de reais para Pernambuco e Alagoas, onde mais de 200 mil pessoas estão desabrigadas e 41 morreram por causa das fortes chuvas.
O Conselho Monetário Nacional decide fixar em 4,5% a meta de inflação para 2012.
Cresce o número de brasileiros obesos e com excesso de peso.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Mutirões da cidadania pretendem ampliar a atuação da justiça.
STJ exclui provas apreendidas pela polícia em escritório de advocacia.
Google informa ao TSE dados sobre registro de blog a favor de Dilma Rousseff.
Boa noite. O Conselho Nacional de Justiça lançou hoje o projeto Mutirões da Cidadania.
O conjunto de ações será direcionado a idosos, crianças e adolescentes, mulheres e pessoas portadoras de necessidades especiais, como explica o presidente do CNJ e do Supremo, ministro César Peluso.
É preciso que a justiça aprenda a ouvir mais as vítimas de violência doméstica, as crianças, os menores, infratores ou não, os adolescentes, os adultos e os idosos, para todos os quais o judiciário tem dado pouca atenção. CNJ agora, multiplicando o foco das suas preocupações, tenta abranger todos esses problemas que compõem o grande painel dos mutirões da cidadania.
E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que documentos apreendidos em um escritório de advocacia serão excluídos de uma investigação policial. Repórter Sebastiana Amaral.
A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a Paulo César Felipe, do Paraná, para excluir de investigação policial movida contra ele os documentos apreendidos no escritório de advocacia Oliveira Neves, do qual ele era ex-cliente. A apreensão autorizada pela Justiça foi feita pela Polícia Federal durante a Operação Monte Éden, deflagrada em 2005 para investigar crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A maioria dos ministros da turma considerou ilícita a apreensão dos documentos feita pela Polícia Federal, porque no momento em que aconteceu, a empresa suspeita, a Avícola Felipe e seu representante ainda não estavam sendo investigados formalmente, não havendo até então nenhuma informação contra eles. A legislação brasileira protege o sigilo na relação do advogado com seus clientes e considera o escritório inviolável, só admitindo busca e apreensão no local quando o próprio profissional é suspeito de crime.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal arquivou um habeas corpus da defesa de Juarez Ferreira Pinto, condenado em primeira instância como autor do que ficou conhecido como o crime do Morro do Boi.
O crime ocorreu em janeiro de 2009, quando Juarez teria assassinado um estudante, agredido e violentado a namorada do rapaz. O casal fazia trilha numa praia turística no Paraná.
A defesa pretendia afastar a prisão preventiva que foi decretada durante a instrução processual e mantida depois que Juarez foi condenado.
A decisão do STF teve como base a súmula 691, que impede a análise de habeas corpus contra decisões de cortes superiores que negam liminares.
O relator do caso foi o ministro Marco Aurélio.
E a Google informou ao TSE dados do registro de um blog a favor de Dilma Rousseff. Detalhes com Sérgio Oliveira.
A Google Brasil Internet apresentou informações ao ministro Henrique Neves do Tribunal Superior Eleitoral, que o relator de uma ação que foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra a empresa ao considerar que ela hospeda o site dilma13.blogspot.com, no qual não se podem identificar os responsáveis por seu conteúdo. Sustenta que o blog apresenta várias matérias enaltecendo a pré-candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, inclusive com pedido expresso de ajuda financeira. O ministro Henrique Neves solicitou informações à Google sobre os dados do responsável pelo conteúdo do site. De acordo com informações da empresa, o site foi criado em novembro de 2008 com o e-mail de registro desabafobrasil@gmail.com. No entanto, diz a Google, para que a empresa possa remover conteúdo eleitoral de suas ferramentas, é imprescindível a apreciação prévia pelo Poder Judiciário, abre aspas, para que seja verificado se há ou não conteúdo lesivo na forma da legislação vigente.
Em Alagoas, por causa das fortes chuvas, ficaram suspensos hoje os prazos processuais e as demais atividades dos juízos das comarcas de 13 cidades. Os temporais provocaram alagamento nas dependências dos fóruns das comarcas, prejudicando as atividades forenses.
Já em Pernambuco, os prazos processuais estão suspensos até o dia 2 de julho nas comarcas de Belém de Maria, Lagoa dos Gatos, Palmares, Cortês e Barreiros, também em razão das chuvas.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustiça.jus.br. Informações no telefone 0-3261-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Criação da PetroSal será votada nesta quarta-feira.
Senadores pedem ajuda para vítimas das chuvas em Alagoas e Pernambuco.
Confira a partir de agora as principais notícias do Senado Federal nesta terça-feira.
Boa noite. O projeto de lei que cria a PetroSal pode ser votado amanhã pelos senadores.
A votação estava prevista para hoje, mas o líder do governo, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que houve entendimento entre os líderes partidários para o adiamento.
E os senadores aprovaram a retirada de urgência do projeto que trata dos royalties e do regime de partilha para a exploração do petróleo da camada pré-sal.
Nós estamos suspendendo a urgência desse projeto 16, que trata da questão da partilha e dos royalties. E nós traremos essa matéria de volta no dia 10 de novembro, exatamente após as eleições, para discutir outra regra, uma proposta nova de royalties para o país.
E durante o período de debates em plenário, o senador Renan Calheiros, do PMDB, pediu que os brasileiros continuem enviando água, comida, remédios, roupas e tendas para ajudar os alagoanos.
Ele contou que mais de 20 pessoas morreram, 1.000 estão desaparecidas e 50 mil estão desabrigadas em Alagoas por causa das chuvas intensas, enchentes e ventos que atingiram o estado neste final de semana.
Segundo Renan Calheiros, casas, ruas, pontes e estradas foram destruídas. E o presidente Lula já garantiu que vai liberar imediatamente recursos para socorrer os alagoanos e os pernambucanos.
O presidente Lula anunciou ainda que o governo vai reerguer as 11.400 casas destruídas. O presidente determinou ainda a criação de linhas de crédito de emergência para restabelecer o comércio nas cidades, a indústria, e determinou ao ministro das Minas e Energia, Márcio Zimmermann, prioridade absoluta para religar a luz das cidades que foram duramente atingidas.
Já o senador Marco Maciel, do Democratas, cobrou dos governos federal e estadual medidas urgentes para minimizar os estragos provocados pelas fortes chuvas que caíram em Pernambuco nos últimos dias.
Marco Maciel lamentou que apenas uma pequena parcela do orçamento da União para a prevenção de desastres tenha sido liberada neste ano.
Compulsando aqui dados do Orçamento Geral da União 2010, observo que Pernambuco foi contemplado com apenas 0,24% dos recursos, o que é algo extremamente reduzido. Veja-se, portanto, que o nosso Estado precisa receber maiores recursos. Nós estamos situados num quadro muito desfavorável dentre os demais estados da federação. Ou seja, nós fomos um dos estados que menos recebeu recursos para prevenção e preparação para desastres.
As chuvas destruíram estradas, casas e plantações, paralisaram serviços públicos essenciais, provocaram 14 mortes e deixaram 14 mil desabrigados e 15 mil desalojados em Pernambuco.
O líder do PSDB, senador Arthur Vigílio, espera receber esta semana do Ministério de Minas e Energia informações convincentes de que a Petrobras não pretende desativar ou esvaziar a refinaria de Manaus, Remã.
Arthur Vigílio disse que, segundo a imprensa, o plano estratégico da Petrobras para o período de 2011 a 2014 não prevê investimentos para a Remã.
Me garantiu o ministro que vai mostrar ao longo dessa semana que não há a perspectiva de se retirar os investimentos da refinaria de Manaus. E isso, se for cabalmente provado, obviamente que me fará agradecer ao ministro e esclarecer aquilo que teria sido um mero mal-entendido. Se não for um mero mal-entendido, obviamente que eu não terei outra opção a não ser fazer essa coisa desagradável, que é me empenhar para obstruir as sessões do Congresso que votariam a lei de diretrizes orçamentárias.
Comissões.
Uma proposta aprovada hoje na Comissão de Educação do Senado permite que prefeituras forneçam transporte gratuito para os estudantes universitários que estudam fora da cidade em que residem.
Pelo projeto da senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, os municípios poderão usar recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
O relator, senador Augusto Botelho, do PT de Roraima, acredita que a medida vai estimular os jovens a continuarem estudando.
A nova proposta poderia efetivamente contribuir para superar gargalos no acesso ao ensino superior, especialmente nas localidades em que são longas as distâncias entre a residência dos estudantes e o local das instituições de ensino. E é relativamente baixo o poder aquisitivo da população.
Senadores e representantes da Federação da Agricultura do Pará e da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira discutiram hoje os problemas na região cacaueira do Pará.
Na audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, pediu mais atenção do governo para as regiões produtoras de cacau.
Quando se fala em cacau, só se lembra da Bahia. Eu não tenho nada a opor que se dê apoio e se dê incentivos aos produtores de cacau da Bahia. Eu tenho sim contra que não se faça a mesma coisa com
o
Pará.
E na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes, explicou aos senadores como será realizado o trabalho das 230 mil pessoas que vão entrevistar a população para o censo de 2010.
A partir de agosto e até outubro, o censo vai visitar os 5.565 municípios brasileiros e aproximadamente 58 milhões de residências.
O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, pediu que os recenseadores tenham cuidado para não influenciar os eleitores para a próxima eleição.
O presidente do Congresso, o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, recebeu hoje do presidente do TCU, o Biratã Aguiar, o relatório sobre as contas do governo federal referentes a 2009.
No documento, o TCU reconhece que as medidas adotadas pelo Executivo contribuíram para diminuir o impacto da crise financeira mundial na economia brasileira. Também faz 28 ressalvas e 13 recomendações sobre possíveis irregularidades.
O texto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional.
E a Lei Ficha Limpa foi citada durante a entrega do relatório do TCU.
É que mais de 5 mil gestores públicos que tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União não poderão ser candidatos. Saiba mais na reportagem de Jorge Cardim.
O Tribunal de Contas da União entregou ao Tribunal Superior Eleitoral uma lista com o nome de aproximadamente 5 mil políticos e administradores públicos, como secretários, prefeitos e governadores, que tiveram as contas rejeitadas pelo TCU desde 2002. Os candidatos listados não poderão participar das eleições deste ano. O número de condenações aumentou em relação à lista divulgada no ano passado, com 3.200 pessoas acusadas de fraudes em licitações e má gestão, entre outras irregularidades. O presidente do tribunal, ministro Ubiratã Aguiar, disse que a nova lei da ficha limpa, que proíbe a candidatura de políticos condenados em decisões colegiadas da justiça ou que tiverem suas contas rejeitadas, vai impedir possíveis irregularidades com dinheiro público nas eleições e que é um avanço na disputa eleitoral. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, lembrou que o projeto que foi discutido e aprovado no Congresso Nacional teve grande apoio popular e vai ajudar a moralizar a política.
Só o fato de nós termos votado essa lei, dando condições ao Tribunal de Contas da União a apresentar nomes que, na verdade, não podem concorrer às eleições, já é uma grande contribuição.
O senador Tião Viana, do PT do Acre, entregou nesta terça-feira à tarde o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011, que deverá ser votado na próxima semana, como informa o repórter Rogério de La Fuente.
O relatório final da LDO foi entregue na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, mas não foi formalmente lido. O relator, senador Tião Viana, assegurou que não efetuou mudanças de mérito em relação à proposta original do Executivo e listou 13 pontos relevantes em uma reunião com o Colégio de Líderes Partidários no início da tarde desta terça-feira. Os deputados e senadores dos partidos de oposição não tiveram condições de avaliar todo o relatório, mas consideraram complexa a votação de pelo menos 2 pontos. Mas o senador do PT do Acre avalia que é possível chegar a um acordo sobre a forma de desembolso de recursos caso o orçamento da União não seja aprovado dentro do prazo pelo Congresso Nacional. E que o segundo ponto é simples.
Nós vamos tentar conciliar ainda até o dia de amanhã, que é o último prazo para entendimento. E se não houver entendimento, vamos ao voto, que é assim que funciona a casa. Outro das obras irregulares, eu acho que quando os parlamentares tiveram o primeiro contato com o relatório hoje, fizeram uma leitura mais minuciosa, vão estar plenamente de acordo.
O prazo para a votação da LDO na Comissão de Orçamento foi fixado pela própria comissão em 30 de junho, quarta-feira que vem. O Congresso Nacional tem de votar a LDO até o dia 17 de julho para poder entrar em recesso.
Jornal do Senado. Apresentação: Eni Monteiro e Osório Anquizes. Áudio: Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.